O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Dia 30 de setembro de 2021, terminando o mês de setembro para começar o mês das crianças, o mês de outubro. Para quem está acompanhando ao vivo, a gente está às 8 horas e 4 minutos para fazer o programa ao vivo, né? Como falei. E aí vocês acompanham pelas plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, pelo YouTube, pelo canal, também meu Instagram. Participa com a gente tanto no YouTube como também pelo painel interativo da Rádio Jornal. Você manda suas perguntas, seus comentários, que a gente vai colocando por aqui. Tá legal? Pronto, entrei ao vivo agora no Instagram, tenho mais uma plataforma. Comigo, o Raulden, que vai dar o outro recado para onde é que o pessoal pode acompanhar o nosso programa e também mandar seu comentário.
É isso aí, Marcelo. Boa noite para você, boa noite para o Marcelo Araújo. Dois Marcelos, né, hoje aqui com a gente.
Faz tempo, né? Faz alguns dias aí, enfim, né?
É, acho que uma semana por aí. Boa noite para o Vitor, para o Marcos Leandro, que já vai se unir a gente também. Hoje estamos ao vivo no YouTube, dessa vez sem problema técnico nenhum, tudo certinho, tudo correndo bem. E você pode participar através da nossa live, mandando sua mensagem, seu comentário, sua crítica, seu elogio, o que você quiser. Manda pra gente que a gente vai interagindo durante todo o programa. E pode participar também através do painel interativo da Rádio Jornal, mandando sua mensagem no site e no aplicativo oficial da Rádio Jornal, que Marcelo Cavalcante já está com um olho no painel interativo.
E aí, Marcos, tudo bem?
Boa noite, my friend. Tudo bem? Raulden, Marcelão, Vitor Peixoto. Acho que essa lista de aniversariantes é homenagem a Vitor, né? Só tem holandês aqui.
Já dando um spoiler aqui. Eu pedi para o meu parceiro Raulden fazer. Botei. Eu tava aqui no corre do programa do movimento, aí quem tava sabia, do lado,
eu vi no seu Instagram hoje várias homenagens ao Frank Rijkaard.
Foi, Rijkaard.
Dando um spoilerzinho. Já a gente fala deles, desses holandeses. E vamos lá, Marcelo, começando aí um mês novo, né, amanhã, outubro, que esse mês seja um pouco melhor no nosso futebol, que setembro foi complicado, né, muita polêmica fora de campo.
E pouca vitória.
E resultados ruins, né, dentro de campo. Então, que renove a esperança, a gente sempre preza aqui pelo otimismo, né, que seja um mês melhor do que foi esse que está se encerrando hoje, my friend.
Marcelo. Lembrei agora de Roberto Queiroz, com essa frase My Friend, que tem um complemento, né? Tem um complemento dessa My Friend, que não é possível ser dita.
Já ouvi essa história.
Marcelo,
é
isso, tudo bem?
Isso, mesmo. Tudo bem, mano.
A gente tá fazendo um movimento e segue aqui também no programa.
Abraço a todos.
Na internet.
Abraço, Marcelão, Raulden, Vitor, Marcão, um abraço a todos.
Tudo bem, Vitor? Como vai? Tranquilo? Vamos nessa?
Tudo ótimo, vamos nessa.
Aldo, é contigo aí a sonora. Destaque do programa de hoje. Novidades no Timbu, Jefferson e Anderson chegam, já estão regularizados e já vão pro jogo. No esporte, o que fazer com os atletas que não poderão ser utilizados? Um deles já tem fim, que eu já falei aqui, que é o Jefferson, que está no Náutico. Santa se prepara para mais uma seletiva, mais uma não, para seletiva da Copa do Nordeste, que será agora no mês de outubro, com transmissão da TV e Rádio Jornal. Vai ter final brasileiro na Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, em Montevidéu, no dia 27 de novembro, que a TV Jornal, em parceria com a SBT, também vai transmitir ao vivo. E também temos outros destaques internacionais e nacionais para a gente papear no programa desta quinta-feira. Vamos embora.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
Já que a gente quer notícias positivas para esse começo de mês de outubro, a boa notícia é a saída do Pelé, o Rei Pelé, deixando o hospital em São Paulo. Boletim médico divulgado pelo Albert Einstein, né, o hospital onde o rei estava internado, diz que o ex-atleta ficará em observação e passará por sessões de quimioterapia. Quimioterapia é um processo, um tratamento bem, bem pesado, né? Mas o bom é que o rei, além de ter saído do hospital durante esse processo nos últimos dias, foram de mensagens e imagens positivas, né? Estava feliz.
Pelé faz esse estilo, né? Não é estilo, ele faz questão sempre de... Por ele ser uma pessoa universal, né? Todo planeta conhece o Pelé. E tá muito associado, ele tá muito associado a essa imagem positiva, né? O cara sempre sorridente, pra cima, vencedor, acima de tudo. Então, acho que é isso, sabe? É passar, que nesse momento difícil, ele conseguiu se recuperar desse problema, né? Vai seguir tratando aí, mas venceu essa etapa, um mês no hospital. Ele que já tem 80 anos, né? Vai fazer 81 esse mês de outubro. Vai fazer 81 anos nesse mês de outubro. Então, sabe que tem isso, né? Foi a filha dele, né? A Kelly, que ficou responsável por ser a divulgadora, né? Do que ele vinha passando. Aí da evolução dele, do quadro dele nas redes sociais. Foi bem bacana, né? Todo dia tem um videozinho diferente. Ou com a fisioterapia, ou vendo um jogo da seleção feminina, ou jogando, fazendo alguma outra atividade. Bem bacana, bem bacana. E hoje culminou com a saída dele, a alta do hospital.
Isso. E vamos aos aniversariantes de hoje. Ah, meu soninho, né, meu cabra? Hoje tá.
Hoje é mês. Jornada tripla.
Eita, meu amigo. É isso aí. Bom, aniversário do Frank Rijkaard. Holandês, 19. Eu fiz a pergunta no meu Instagram, nem sei se teve alguma interação. Se o Frank Rijkaard, a geração dele foi melhor depois da de Cruyff.
Eu acho que sim, eu acho que Vitor pode falar, mas
intrometendo. É holandês, né? O holandês.
Então eu acho que as gerações da Holanda, 74, né, principal, depois essa, da campeã da Eurocopa 88, né? Que pra mim, o Van Basten era o maior expoente, mas tinha o Rijkaard e o Gullit.
Gullit
também como grandes estrelas.
David também.
E depois, time, né? Não, David é um pouco mais à frente. Depois...
Mas ainda jogaram, eu acho que ainda jogaram.
Mas nessa 88 jogou não.
Jogou, não, 88, 88 não, mas eu acho que ele jogou, pegou o Conan Gullit, não pegou não, David.
No fim de carreira, né?
No fim de carreira, eu acho que eles chegaram a jogar. Mas não é da mesma geração.
Eu acho que ele é mais da geração do Seedorf, né?
Do Seedorf.
Então, e teve esse time que eu ia falar, que é o terceiro da Holanda, que perdeu pro Brasil em 98. Não é nem 94, é a mistura de 94 e 98. E aí, Frank de Boer, Ron de Boer, Kluivert, Bergkamp, David, Seedorf, Van der Sar, Stam, o zagueiro Stam. Por favor, Pedro, estende demais na Holanda, que eu também gosto.
Overmars, tinha o Heisgaard, era o lateral direito, todos esses que vocês falaram aí. Era uma grande seleção que tinha tudo para também em 2002, né? Repetir a dose, mas sequer foi a Copa do Mundo. E essa seleção de 88, né, muitos dizem que é a melhor depois de 74, foi campeã, né? O único título da Holanda na Euro de 88, venceu a União Soviética naquele golaço do
jogaço, viu? Eu vi esse jogo.
Mas na Copa de 90 não convence e perde para a Alemanha, grande rival, que acaba sendo campeã depois, mas a Holanda não jogou bem.
E o Van Basten já vinha baleado do joelho, né? O Van Basten acabou a carreira muito cedo.
Como é, rapaz? Baleado? Vinha com o joelho
baleado,
já, né?
É, baleado, né? Muito machucado, o Van Basten fez várias cirurgias no joelho. Encerrou a carreira com menos de 30 anos, né? Por conta disso, a medicina não era tão avançada na época e a Holanda sofreu com isso também. E 88, muitas coincidências, né? Porque na semifinal a Holanda tira a Alemanha, né? Na semifinal, a final foi contra a União Soviética.
Na Alemanha.
Mas na Alemanha e com Rinus Michels como treinador, que perdeu 74, né?
Exatamente. Passando aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu tava querendo ver quem era o goleiro da Holanda dessa final. Brooklyn. Hans van Brooklyn, eu pensando que era no Van der Sar, não, que o Van der Sar é depois, né?
Van der Sar é essa geração que eu falei, a terceira, né?
Exatamente.
Essa geração que eu falei.
Brand of Air, Rijkaard, Koeman. Tinha Koeman também, que jogava muito, velho. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aí tem o... tem dois Koeman, na verdade, né? Tinha o irmão dele, exatamente. O Van Basten, Rudi Gullit, que era o capitão. Os gols foram marcados por Gullit aos 31 do primeiro tempo, e do Van Basten foi aos 8 do segundo, golaço, cara.
Esse pra mim é um dos gols mais bonitos
que eu já vi também.
Já viu, Raul, nesse gol?
Golaço.
P. Pesquisa aí no programa, você vai dizer ainda no programa. Veja aí, gol, final, Eurocopa de 88.
É só botar gol Van Basten.
É, Holanda, já... Holanda e União Soviética, o gol de Van Basten, o segundo da Holanda contra a União Soviética.
O time da União Soviética era um baita time também.
Da Saev, né?
Da Saev era o goleiro, o capitão, monstro.
O que não era...
Monstro.
Embora se tenha sido um golaço, o que não era tão bonito, embora seja emblemático hoje, era o uniforme da Holanda, né? Era um uniforme bem estranho.
Eu gostava, cara. Eu gostava daquele
é, uniforme. Mas é diferente, né?
É diferente
e se tornou emblemático, né?
É diferente. Ele é bem bonito.
Howard olhou pra mim e balançou a cabeça assim, Marcelo.
Não, é um golaço.
Ele viu o gol...
É um golaço. E é uma pena o Van Basten ter saído de cena tão jovem assim.
29, não foi 28?
Por questões de contusão. É uma pena. Pra mim era um dos maiores atacantes que eu vi jogando assim na Europa.
E não teve sucesso como técnico, né?
Dessa seleção, seleção da União Soviética, destaque aqui pro Dasaev, logicamente. Pra mim, meu primeiro grande goleiro assim que eu vi jogando. Que eu disse, cara, 82, esse cara... Né? Melhor 82. Goleiro da Copa de 82. Ele, Zoff. Se bem que aquela Copa de 82 tinha Zoff, tinha ele, tinha... O Faf.
E a gente tinha Valdir Pérez.
Enfim, exatamente. Mas era a opção do Tele, né? Porque o Brasil tinha Leão.
Era Schumacher, não?
É. Schumacher, né? Schumacher, exatamente. O da França também era um baita goleiro. Mas é
outro Schumacher, né?
O goleiro da França da Copa de 82 era igual a Schumacher, a mesma roupa, mesmo cabelo. Eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Os mais destaques aqui que eu dava pra União Soviética é o Dasaev. O Mikhailichenko, que foi um dos caras que fez o gol da final das Olimpíadas de 88 em cima do Brasil. O Brasil perdeu 2-1 de virada. Um dos autores do gol foi o Mikhailichenko, que estava nessa final da Eurocopa. Litovichenko. Belanov, que foi um jogador também que fez Copa do Mundo de 86. E era treinado pelo... o nome do treinador é complicado, nem pegou aqui. Lobanovic, acertei.
O goleiro da França era o Bats?
Não, Bats era 86. Eu acho... É porque eu tô
confundindo. Bats é o careca, eu lembro.
É Tori. Era o goleiro de 82.
O careca é Barthez, de 98.
Barthez, 98. E Lohrio, o mais recente, né? Lohrio. Mas o de 82 era Tori. Eu vou pegar a imagem dele pra mostrar pra vocês como ele parecia com Schumacher. Mas seguindo aqui, tem outro... holandês, que é o Max Verstappen.
Esse aí, confesso...
Estava brigando com o Hamilton.
Confesso, para colocar esse, o meu lado fã de Fórmula 1 falou mais alto. Ele está protagonizando com o Hamilton uma das melhores temporadas dos últimos anos.
E vou ser sincero, Haldane, faz falta na Fórmula 1 um piloto como ele. Tá, errou. Para mim, ele realmente provocou aquele último acidente, né? Que a roda quase subiu, passou... Né? Ainda bem que
ele
tem...
Ele acabou sendo punido, tem um ralo, né,
proteção, em cima. O ralo, né? Porque realmente o Hamilton correu risco ali se não tivesse... Mas é ousado, vai pra cima,
arrojado,
fica esperando, arrojado. Eu acho que ele e Hamilton faz assim, uma disputa que lembra assim, um pouco daquela Fórmula 1 clássica de disputa na pista.
Tá sendo muito bom.
Disputa na pista, sem ser aquela estratégia de ir pro boxe, de ganhar no
boxe. E tá sendo muito bom, principalmente porque eles são de equipes diferentes, né? O que a gente viu nos últimos anos foi um domínio só da Mercedes. Até quando brigavam, eram dois pilotos da Mercedes. E agora não, são dois de equipes diferentes brigando corrida a corrida. Numa corrida, um assume a liderança do campeonato, na outra muda. E para quem diz que Fórmula 1 só era bom antigamente, recomendo que assista essa temporada, que certamente você vai mudar de ideia. Porque tá sendo muito boa.
Né, Haldane? Embora tenha sido o Hamilton que tinha vencido, a gente pode dizer que o grande personagem foi o Max, Norris. Né?
Rapaz, não, eu tava
o Max que saiu de último para segundo também. Segundo.
Eu tava até querendo ter esse pensamento de você aí, mas aí quando eu fui ver o documentário do Schumacher, eu tive uma saudade imensa quando o Schumacher começou e vi outros pilotos lá, na mesma geração, assim. E a bravura do Schumacher em encarar cena, aquela imagem em que ele, no documentário mostra, a imagem que ele bate no carro de Senna, atrás do carro de Senna, e Senna vai depois lá conversar com ele, como se dissesse assim, meu garoto, se acalma aí, meu velho, tu tá chegando aqui agora, tu já tá tirando onda, pô.
Agora...
E ele fica assim, ó. Tá nem aí pra cena, tá nem aí. Eu coloquei no meu comentário do Instagram, falando do documentário, né? Aí Vladimir Melo chegou e comentou lá, faltou ele dizer que ele, por ele era ganhar a todo custo e tal. Eu acho que tá embutido nessas atitudes, sabe? É. Ele não deixou claro assim, ele ganhar por ganhar. Mas nessas atitudes, não foram só essa não, teve outras. Teve outra que ele meteu a cara assim
Não, teve um ano que ele tirou o piloto. Não sei se foi Rio, foi Rio, foi Raikkonen.
Eu acho que foi Rio.
Hakkinen.
Finlandês. O Rio da Pista ganhou.
E virou
o que aconteceu com Prost e Senna nos anos 80.
Anos 80.
Agora é curioso que isso hoje em dia dava uma punição, com certeza, né?
Outra, nessa época, o cara por isso que tá chata a Fórmula 1, ficou chato.
O cara simplesmente.
Até o ronco do motor, os caras.
Não, gente, mas bater no outro de propósito. Tem não, que ser punido, né? Olha, pra ser
outra,
campeão.
Outra que ele fica. Aí o que acontece é o contrário, se eu não me engano, o Kuta bate nele. Ele fica possesso com o Kuta. Ele vai pra cima, meu amigo. Aí o caraca! Aí o Kuta tá lá. Aí o Kuta tá lá. No, aí ele fala no documentário, né? Ele fala no documentário desse rapaz. Eu disse pra ele, pô, foi ele que foi. O Schumacher que bateu nele. É. Foi Schumacher que bateu nele.
E trazendo pros dias.
É massa aquele documentário. Trazendo, cara, gostei.
Trazendo pros dias atuais, até corroborando com aquilo que eu tinha dito, a gente vê uma situação parecida, né? Essa de Schumacher e Senna. Se a gente trouxer pros dias atuais, a gente tem o Hamilton, que é heptacampeão mundial, maior ao lado do Schumacher, que tem mais títulos, agora. 100 vitórias, e chegando o Verstappen. Tá fazendo hoje 24 agora... anos e batendo de frente a frente, cara, com o Hamilton buscando o primeiro título.
Né? Tem muito chão ainda pela frente, né? Caramba.
Ele estreou com 17, mano.
Exato, já falou, tem muito chão pela frente, mas já percorreu muito
já
chão.
Já percorreu
também,
muito,
né?
Chão.
Provavelmente ele ainda vai bater muito recorde. Agora, ele começou muito
antes
novo.
Antes de ter a carteira de habilitação.
Agora, né? Curioso isso. Ele estreou na Fórmula 1 sem ter carteira de habilitação.
Agora, impressionante, assim, no documentário, é o final do documentário, né? Spoiler, a gente já imagina que é uma ordem cronológica. E ele termina com a questão do depoimento em relação ao acidente que ele sofreu na França. E é punk, assim, porque você vê todo o processo dele
na Suíça,
de recuperação, né? E
na
tal.
Suíça, né?
Acho que é na Suíça ou na França. Na França. Rapaz, é triste, cara.
A parte do filho dele também.
Dos filhos, enfim. Vale ver, tá no Netflix. O Oliver Giroud, é isso o nome?
Giroud, francês.
Francês, atacante francês.
Atacante que não faz gol.
É.
Quantos Mas quando faz é bonito, né? Tem aquele de bicicleta, meu Deus.
E é campeão do mundo também, né?
Isso. É. Nasceu em 1986, quando teve aquela Copa em que a França eliminou o Brasil, Giroud nasceu. Quem é esse Fábio aqui que nasceu aqui?
É o Fábio, goleiro? Goleiro do Cruzeiro.
Legal. Eu fiz a matéria lá dos goleiros do Santa Cruz, viu? O Luiz Neto e o Birigui. O Luiz Neto lembrou dele. Cara, você viu um goleiro que foi injustiçado na seleção brasileira? Foi o Fábio. Eu acho que o Fábio parecia uma sequência, quando ele estava no auge, lógico, né? Depois ele teve a queda e é normal que não apareça mais.
Porque o Brasil ficou bem servido de goleiro. O Marcelo falou agora de 82, de Valdir Pérez.
Mas o Brasil
teve, teve uma sequência.
Leão
depois, Tafarel, Dida, Marcos, Rogério Senna.
O próprio Carlos, né? Carlos, só as coisas aconteciam com ele, mas era um grande goleiro, né?
Ponto a gente comentou aqui,
não, e outra coisa, e
aquele,
outra coisa.
Aquele pênalti da trave não tá marcado, né? Acabou marcando a história do Carlos, mas ele foi um grande goleiro.
Aquele lance lá, falando ao pessoal que não acompanhou e que não lembra, a bola bate na trave, bate nas costas de Carlos e entra. No ano eu vi o jogo, eu pensei que iam anular eu fiz uma felicidade. Perdeu! Não vale. Não tem esse, não, meu
velho. Hoje a gente acha estranho quando bate no goleiro de volta e não entra, né? Porque já ficou.
Porque ficou, né? E Carlos, eu tenho saudade dos goleiros de seleção nesse sentido, assim. Entendo que é diferente, o futebol hoje é diferente, lógico. Não estou aqui sendo saudosista e dizer que naquela época era melhor. Mas eu achava legal esse acompanhamento. Por exemplo, Carlos, Valdir Pérez, Tafarel, Marola do Santos, não sei se vocês lembram de Marola.
Lembro, Marola.
Raul e tantos outros. Eles eram titulares da seleção brasileira e pegavam a seleção profissional vindo de baixo, pô. Era base, era sub-20, era não sei o quê. Era como se fosse assim, ó, o nosso goleiro vai ser aquele que a gente já tá preparando para isso. Leão foi campeão brasileiro, ou mundial de 70. Né? Ele era o terceiro goleiro. Leão ia ser recorde, porque Leão, veja, Leão pegou 70, 74, 78. Pedra fundamental.
74, naquele jogo contra a Holanda. A defesa ele que ele faz no chute do Cruyff.
Monstro.
Cara a cara. Você viu já, Vitor? Essa defesa, claro, né?
Rapaz, em 82 ele não foi sensacional. Em 82 ele não foi pelo birra do saudoso Tele.
Né?
Era ele o goleiro. Ele foi campeão brasileiro, o melhor goleiro do Brasil. Aí ele não foi em 82 e foi em 86. Ou seja, se ele vai na lógica, ele tinha pego 5 Copas do Mundo, mano. O cara, olha, pode ser chato, pode ser o que for, mas que o homem é um monstro na seleção brasileira,
Deixa eu fazer aqui uma... É tipo uma retificação, né? Eu falei em tom de gracinha, coisa do Valdir Pérez, a gente tinha Valdir Pérez, mas eu acho que vocês... Acho que o Marcos... Vitor e Raul não alcançaram, mas vocês dois, acho que sim. Valdir Pérez aqui no Santa Cruz.
Rapaz, ele pegou muito. Pegou, eu tava falando isso pra Marcos.
Tá bola,
eu falei pra ele ontem. Eu disse, rapaz, goleiraço. Olha, quando o Santa Cruz contratou Valdir Pérez, eu disse, rapaz, que Santa Cruz contratou Valdir Pérez? Ele tava na Portuguesa do Esporte.
Justamente.
Eu disse, meu irmão, Santa Cruz contratou Valdir Pérez, meu amigo. E Givanildo era amigo dele, né? Que jogaram na seleção e tal. Meu amigo, o cara pegou muita bola, meu irmão. Pegou
a gente tem aquela imagem de acompanhar a distância, né? E aí o destaque geralmente é o negativo.
E outra coisa, e os tricolores da nossa geração vai ter a referência do gol que ele levou na Copa do Mundo em 82. Aí vão dizer, eita, lá vem aquele frangueiro. Meu amigo, ele pegou muita bola mesmo.
Demais.
Muita bola. Outro aniversariante é o Maurício Barbieri.
Jovem, né? Treinador.
1981, não é mesmo?
É. Ele tá no Bragantino.
Da Sul. Finalista. Esse Barbieri é o mesmo que foi goleiro, não?
Não, esse é novo.
O Flamengo era do Flamengo. Esse começou no Flamengo, passou pela passagem do Flamengo.
Eu também lembrava do goleiro.
É.
Mas não
é
ele, não. Barbieri.
É mais antigo o outro, né?
É mais antigo.
E Vitor falou, né, que ele se classificou com o Bragantino para a final da Sul-Americana, que também pode ser uma final brasileira, né? Hoje o Atlético Paranaense joga. Brigando por essa vaga na final. Contra o Peñarol.
Tradicionalíssimo Peñarol.
Pode ter uma final brasileira na Libertadores e na Sul-Americana.
Venceu por
2-1
o Atlético na ida, né?
No primeiro jogo.
No Mundo da Arte, a gente tem o aniversário do pernambucano e gênio da comunicação, Chacrinha, Abelardo Barbosa, um dos maiores comunicadores que a televisão já viu. É um negócio.
Velho, você queria escutar a música, Raul ia pra Chacrinha. Ele aparecia o tempo todo, não, Raul cantando. Alô, alô, alô. Era uma onda, era um monstro,
não,
velho.
Não, sim, e a minha lembrança.
Revolucionário.
É demais.
E uma das minhas primeiras lembranças, Marcelo, né? De televisão, porque eu tinha que. Final dos anos 80, né? Que comecei a ver televisão. E passava aos sábados, se não me engano. Sábado à tarde, né?
Era, sábado à tarde.
Sábado à tarde.
Dessa geração, né? Da tua.
Sábado à tarde e eu me lembro, em casa, assistindo, né? Alguns trechos, claro, tava mais interessado em jogar bola, em jogar botão. Mas eu lembro do Chacrinha.
Pequeno. Eu gostava porque eu via as bandas. Porque assim, foi o ano que eu acompanhei foi o ano do Mundo Nacional do Rock.
Todas as bandas tocavam lá.
Todo mundo tocava lá, cara. Então eu acompanhava por conta disso, assim. Mas eu achava super esquisito, né? Chacrinha com aquela roupa lá e jogando bacalhau pra plateia.
Abacaxi, troféu abacaxi.
Aí o cara não cantava mais, ele buzinava. Era muito engraçado. Agora, e quem assistia o filme, a biografia dele, lê a biografia, meu amigo, o cara era fantástico. O cara era fantástico. Sair do interior daqui, ser uma referência e ter um programa na Globo, às 16 horas do sábado, meu amigo, Chacrinha... Salve de palmas.
E o estúdio... Eu já vi imagem, já vi vídeo. O estúdio também era desse jeito, né? Era um negócio bem temático, né? Chega, chamava a atenção.
Cara, não, era maravilhoso. Aniversário do Chororó, 1957. E aniversário do Tico Santa Cruz, da qual banda eu não curto, que é a...
Ah, tem uma música legal. Detonautas.
Mas eu gosto da postura política dele. Bem contundente. Ele é bem contundente. Coloca a sua opinião, dá a cara a tapa.
Todo dia tá brigando com a galera lá na rede.
Ele é um cara totalmente.
Ele é quase um Nietzsche, velho. Ele briga com todo mundo.
Tá agora, todo professor. Mundo. Agora, professor. Sobe a guitarra aí, meu cara, já que a gente falou do Tico Santa Cruz. Quando eu recebi o link aqui no Instagram, tem um homem bêbado. Que procurou, e mandaram pra mim aqui no Instagram. Um homem bêbado que iniciou a procura por ele mesmo.
Isso aí, Marcelo, filosofia pura.
O homem duplo, eu não achei sensacional.
Isso é clássico, velho.
Olha, eu me lembrei de dois filmes aí. Eu me lembrei do Homem Duplo que você falou.
O Homem Duplo.
E me lembrei do filme que eu indiquei pra vocês, mas que vocês não querem assistir porque é terror, que é Coração Satânico. É justamente sobre isso.
Jamais vou ver o filme com esse
título. Coração Satânico.
Com esse título.
Mickey Rourke.
E dirigido por Alan Parker. Olha, o filme é a mesma. Então eu já tô dando até spoiler, vou parar. Vamos falar de futebol.
Deixa eu antes só passar aqui nas mensagens que o pessoal tá chegando.
Tá bom.
Essa coisa da mente é espetacular.
O Alex Antônio tá aqui com a gente, dizendo pelo esporte tudo. Patrícia Alves, David Solon, professor Márcio José. Boa noite a todos, se não estou enganado, hoje é o programa número 100, calma.
Epa!
É o 90, já é o 90.
Esse quer ganhar os prêmios,
hein? Professor Márcio José, tá tem sempre calma, com a gente.
Tem calma.
Calma que é o 90.
Olha, pelas contas do Raul Ney Alves, não.
É hoje 90. É 90, como usando o termo de bingo, das antigas.
De rombo.
É de rombo, 90.
Márcio é meu parceirão, grande Rubro Negro, viu? Ah, grande Rubro Negro, Márcio.
Tá vendo aí?
Tem mais gente.
Já quer ganhar o prêmio.
Tem mais gente também, a Tânia Siqueira tá sempre com a gente, a Eliette Cunha, a Renata Souza, João Canidé, olha ele aqui, ele diz assim, Marcelo, boa noite a todos, hoje é a noite dos Marcelos, um abraço pra ambos, e gostaria de saber de vocês se o tsunami das Ilhas Canárias passou aqui no futebol pernambucano, porque os times daqui só fazem perder. A mensagem aí, um abraço pro Canidé que tá sempre com a gente, o Borba Júnior, o Thiago Lima, galera chegando aqui.
Olha, vamos lá. Rapaz, eu fiquei surpreso, você vê a necessidade, né? Como, como são as coisas. E eu vou tocar no assunto que a gente tocou ontem, Marco. Que é o seguinte, Jefferson, lateral direito, que foi, ia pro Sport, foi pro Náutico, nessa situação, até foi a situação que o Sport encontrou, né? Pra servir essa bronca do Jefferson.
Passou por cima da rivalidade.
Exatamente. Esquecer da rivalidade e vai-te embora. Embora, não sei se procede ou não, acho que o Sport não quis correr risco. Do, segundo informações, o Jefferson poderia jogar em relação à questão
Mas
do
documento. Mas pare, por favor. Pare, vocês falaram coisa da mente agora. Eita. Oficialmente, não, dirá o Alvirrubro. Dirá o Alvirrubro. Jefferson não jogou no Sport.
Não jogou.
Não.
De fato. Então não teve rivalidade.
Treinou e foi contratado.
Deu declaração.
E aí?
Deu declaração.
Então ele camisa.
Foi vestiu camisa do Sport 3.
Não, era isso que eu queria.
Ele fez feito, Túlio sem a atmosfera de drible, vamos dizer assim.
Foi uma semana de Túlio,
Foi uma semana.
Quase um Giovani, né?
Só que o Giovani foi embora e encerrou a carreira. E ele não. E o Anderson, que chegou, já vai rolar. Né?
E com razão,
hein? Mas vocês avaliam.
Anderson deixou a camisa dele pendurada lá no vestiário.
E é ontem, a gente pegou teve uma discussãozinha assim, boa, positiva.
Repitam, por favor.
Reflexiva.
Poxa, que eu não
foi,
vi, cara.
Não foi, vi, a questão da formação do elenco do Náutico, que não foi boa. A formação do elenco. O time era um time bom, mas que tem os percalços do campeonato naturais. A queda de rendimento é natural de toda a equipe. Precisava ter a retomada. Todas as equipes passam por um momento ruim e vem a retomada. O Náutico não conseguiu trazer essa retomada. Porque o elenco, o grupo, eles precisavam de peças. Estão chegando agora. Para mim, comprova que o time e a necessidade, a urgência, mostra que o time está deficiente.
Foi até o limite, né? A direção do Náutico foi até o limite para se reforçar. E trouxe esses três jogadores. O Jefferson, uma oportunidade, né? Por conta do problema que houve no Sport. O Anderson era um sonho antigo, que só se via o Anderson, né? O Náutico insistiu muito nesse jogador, acho que pode não ter dado tempo, né? O Náutico conseguir a reação que precisa, mas enfim, agora é esperar que o Anderson consiga repetir o mesmo sucesso que teve tanto no Santa quanto na passagem pelo Náutico. E o Matheus Jesus, que é a grande novidade, né? O volante aí, o Náutico teve uma queda também no meio campo, né? Acho que alguém falou de Haldane, acho que foi o próprio Marcelo que falou de Haldane aqui no programa, da queda, acho que foi no movimento com o Ednaldo.
Sim.
Né?
O
de Javan também, depois que se lesionou, não voltou mesmo. Tanto
Heredo,
que
tem trindade,
mas o Matheus é meio campista, por isso que eu tô falando do meio campo.
Marcos, a gente tá colocando o Heredo nessa sua lista aí, porque o ano passado, por exemplo, eu achei que ele fez uma temporada muito boa e começou
muito
bem
boa,
também.
Sim.
Começou bem também.
Na minha visão, um dos motores do time, antes de chegar lá na frente do Jean Carlos, que é a peça fundamental, um dos motores do time. O início daquela intensidade do Náutico, que eu já brincando com o Igor Moura, disse, se eu fosse treinador, assim como o Tite tem o palavreado dele, eu usaria esse, intensidade, sabe, o Náutico tinha essa intensidade e de repente ela foi para o espaço.
E sobre o Anderson, a crítica que fica é justamente isso que o Marcos falou, né? De que para o Náutico esse tempo todo só interessava o Anderson, o Náutico tinha essa carência na posição de goleiros, e o único goleiro que o Náutico parecia buscar durante toda a temporada era só o Anderson. Então fica essa ressalva, fica essa crítica por conta disso. Mas o Anderson chegando é um bom nome, é um nome que ajudou muito o Náutico. Um dos responsáveis na campanha de permanência do Náutico na Série B da temporada passada. E com certeza com o Jefferson e com o Alex, com todo respeito a eles dois, mas é um cara que pode agregar muito nessa posição com essa chegada.
Tem uma frase aqui do nosso Francisco. Aliás, tem umas mensagens aqui que eu vou ler daqui a pouco. Pronto, o Carlos mandou aqui. Fala do Náutico, a direção do Náutico não queria que o time fosse primeira divisão em 2022, time bem competitivo, porque já vai estar mais estruturado o time. Eu não entendi bem se ele está querendo que... Bom, vou repetir. A direção do Náutico não queria que o time fosse para a primeira divisão em 2022, time bem competitivo, porque já vai mais estruturado o time. Eu acho que talvez ele queira dizer que quer montar esse ano que até é uma estratégia do presidente da federação, lembra que ele disse isso?
É, mas
que
não,
o primeiro acho... ano não é, é pra não, subir.
Não, mas não foi isso, né?
É, eu não também não acho isso. Assim, não.
O e esporte... até vai ter uma entrevista, né? Amanhã com o Edno Diógenes, com um balanço da gestão.
Agora, ainda bem
que... É, eu vi aqui que eles mandaram o áudio com entrevista.
Né? Ainda bem que vai encerrar as regularizações, né? Porque eu já... E guardadas as devidas proporções, eu já estava vendo aquela figura do Santa Cruz. O Náutico muito parecido. Chegou, vai jogar. E você não consegue ter um time como teve nas 16 primeiras rodadas.
É, foi assim com o Jailson, né? O Jailson foi assim e
pois
agora
é com o Anderson. Pois é.
É, tem aqui uma pergunta.
E o Jefferson do... também,
tem,
né?
Tem um aqui, rapidinho, só pra não fugir desse assunto. O Thiago Lima tá lembrando do Bruno, que o Bruno voltou pro Náutico. Ah, e ele diz que, por que ninguém fala do Bruno? Bom goleiro do Náutico, que não é nem relacionado, mesmo com esse problema todo que o time tem com o goleiro, antes da chegada do Anderson, ninguém comenta sobre ele. Verdade, o Bruno voltou de Portugal, né, pro Náutico, e pouco
mas você falado. Vê como são as coisas, né? É, eu me lembro, assim... Eu lembro que Jefferson apareceu, se firmou, fez grande temporada, foi até campeão pernambucano. Bruno na reserva. Aí, de repente, Jefferson passou um momento ruim, Bruno assumiu. Aí, daqui a pouco, Bruno ficou mal, vai empresta Bruno, vem Jefferson, que já estava emprestado, voltou, pegou tudo. Tava ali, ninguém ia achar. Daqui a pouco, Jefferson caiu o rendimento, aí foi quando apareceu o Alex Alves, que eu acho que foi ele que trouxe, né, se não me engano. Bom, enfim. Aí, Alex
Alves... Foi Alex desse ano.
Ah, era certo esse ano, é verdade.
Foi, então, foi. Começou nessa temporada.
Ele veio depois do Anderson.
Foi, desse ano.
Verdade, o Anderson inclusive veio...
É, o Anderson não ficou, né?
É, o Anderson não ficou, aí veio o Alex Alves, exatamente. Aí agora, nem Alex... Assim, a única, pelo menos que eu conheça, dos alvirrubros, o único que manteve o Alex como titular, manteria era o Hélio dos Anjos. Porque torcedor mesmo, amigos, não conheci nenhum.
Desde o começo do ano, nunca teve confiança.
Né? Nunca teve. Olha, o torcedor aqui tá mandando aqui. Tá, é, os, não, no esporte eu não vou colocar aqui, não. Tem um aqui do Francisco de Assis Holanda, direto do Rio de Janeiro, que faz uma pergunta muito engraçada até. Eu vou até usar o termo chulo dele. Assim, o termo. Mas. Enfim.
Diga
é,
lá,
que é o seguinte, eu vou dizer. É a seguinte frase. A frase e pergunta.
Cuidado, Wilson, ainda vamos lá, não é 8h35.
Não. Não é palavrão, 8, não é palavra não. É mais engraçado, é pouco usado, é pouco usual. Cagada. Fazer algo errado e também sorte quando uma ideia ou meta dá certo sem planejamento nenhum, nem previsão de possibilidade de risco. Ou seja, cagada é aquele que faz a besteira, né? Eita, cagou tudo. É. Ou, eita, deu sorte, eita, que cagada danada.
Serve
né?
Pros dois.
Né? Estranho, dois pontos. Pode ser erro ou sorte, né? Aí ele pergunta. Qual a cagada o futebol pernambucano faz parte?
É bem reflexivo esse questionamento.
Quando ganha é uma, quando perde é outra.
É.
O problema é que não ganha, né? É. O problema é que só tá pendendo pro lado, né?
Pra mim, ela faz parte da...
Da primeira aí.
Da primeira.
É, muito,
Tá cheio, tá fedendo, tem que ver.
É o tsunami. Que
é o tsunami falou. Complicado. Boa, meu caro Francisco. Que mandou e tá sempre participando aqui com a gente do nosso programa diretamente do Rio de Janeiro.
Cara, Francisco, qual time no Rio você simpatiza?
É, daqui a pouco ele responde. Daqui a pouco ele vai responder essa pergunta. Boa curiosa. É eu acho que ele aqui é rubro negro, né?
Esporte, né?
É, ele aqui é esporte.
Então com certeza não é o Flamengo, né?
Como é que é?
O time que simpatiza no Rio não será o Flamengo.
E agora tem gol, hein? Mandar um abraço pro meu amigo Edinaldo Santos. Essa informação dele vai pra Edinaldo Santos, meu amigo Edinaldo Santos. O Caruaru City acaba de fazer 3-0 sobre o Serrano. O gol do Grafite. 2 minutos do segundo tempo. Agora, Caruaru City 3, Serrano 0. Série A2 do Pernambuco.
Se eu não me engano, vai para 2 pontos. É o volta à liderança, o Caruaru City.
Vai para 2?
Não, 10. Ah, eu falei 2, foi 10. 10 pontos. Ele tinha 7, vai para 10 agora.
Foi gol na última amigo, rodada. Só esse negócio de 2 pontos é lá, né? Lá atrás.
Eu não sei com o que eu tava conversando aqui da equipe, né? Disse, não, fulano de tal foi bem no Pernambucano. Disse, meu amigo, no Pernambucano até o Ibis é líder. Pega lá a chave A. É, a chave 1 é o Ibis, é líder. Então,
verdade.
E da série A2.
Verdade. Seguindo o nosso programa, no nosso blog do Torcedor no Ar, estamos aí ao vivo. Tem mensagem aí? Alguma pergunta?
Não, o pessoal falando do Náutico, muita gente repetindo isso, né? E de fato é o assunto do momento, isso de que o futebol pernambucano passa por um momento difícil. David Solon aqui com a gente, ressaltando isso também. mas muitas mensagens batendo nessa tecla.
Olha, eu queria... Só sobre o jogo, o Giancarlo não joga amanhã, né?
Tá suspenso, é verdade.
E o Operário perdeu o técnico, né? Demitiu o técnico nas vésperas do jogo contra o Náutico.
Essa é a novidade do Operário. Eu queria só...
Matheus Costa, né, Raulden? Técnico do Operário foi demitido?
Técnico do Operário, eu creio que seja.
Alertar aqui uma coisa curiosa nesse time do Sport. Hoje ainda é quinta-feira, o Sport joga domingo. E, rapaz, o só que se falou tem de domingo. Não,
ninguém sabe nada de futebol.
Ninguém sabe do time, quem é que vai escalar, Florentino, quem é que vai desfalcar.
O técnico sabe. O técnico.
Rapaz, não sei.
Esse é o maior problema,
né? Nesse caolim que tá, meu amigo. A gente não falou quem tá suspenso, quem não tá, qual é a escalação. Justamente. Um jogo, aliás, vai jogar contra quem mesmo? Ah, contra o Grêmio, né, me lembrei. Meu velho.
Contra o Grêmio.
Que foi a última vitória em casa, né?
É fora, né? E depois com o Juventude vai ser na Arena de Pernambuco também, né? Forte. Aí com dificuldade ainda de. Pra ilha, né? Já que vai ser o jogo que volta o público, né? No jogo do Sport vai ser contra o Juventude quarta-feira. Então o jogo vai ser na Arena. A Lilian Fonseca falou com o Fortunato Russo, que é.
Da Renato Patrônia. Russo?
Fortunato.
Ah, entendi. Renato Russo.
Fortunato. Fazendo... E aí, que é da Patrimonial do Esporte. E rapaz, certas falas com o Renato. Até eu que tremo de medo disso ia querer falar também.
Duvido, ia correr.
Aí eu me aproximo. Aí eu tento a psicografia, alguma comunicação.
Eu ia correr. Então vai ser o jogo que marca aí a volta do público ao jogo do Esporte na Arena de Pernambuco, quarta-feira, contra o Juventude. Domingo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, quarta, Juventude na Arena.
E Marcelo falou isso de que a gente esquece até, né, o adversário, quem vai ser, se vai jogar fora, em casa.
Não, eu duvido que o torcedor do Esporte, por exemplo, essa semana...
Tá focando no Grêmio.
O time, né? De jeito nenhum.
E é uma pena que isso lembra um outro momento ruim do Esporte, ainda nessa temporada, que foi o período da eleição, né? Que o Esporte passou por um momento muito difícil dentro de campo, reflexo do que estava acontecendo fora de campo, que foi naquele período que o Bivar saiu, ficou aquele caos, não se sabia ao certo quando seria a nova eleição para definir a nova presidência. Então, mais uma vez, a política do Esporte conturbada fora dos gramados, atrapalhando o time dentro de campo.
E para você ver, né, porque a situação em campo é muito ruim, e aí quando você tem um parâmetro que a situação fora de campo repercute mais, é porque o quão ruim ela não é, né? Porque o campo já não tá muito longe do aceitável assim, para o torcedor. E o que repercute é mais, então a situação do Esporte é realmente trágica.
Não, e assim, teve até um debate aqui, acho que foi até na época da eleição do Esporte, Raul, né? Foi do Santa, que começou um debate porque alguns ouvintes começaram a mandar mensagens, só falam de... A gente quer ouvir de futebol, né? Só falam do que...
De política,
de problemas, da parte econômica dos clubes, mas é impossível não falar, né? Essa parte do Esporte é impossível a gente não tocar nesse assunto, e o jogo é domingo já, como o Marcelo falou, e ninguém sabe nada do jogo contra o Grêmio, né?
E é uma pena, né? Porque o legal mesmo é falar do jogo, é falar de dentro de campo, como o time tá se preparando, mas...
Eu tô vendo na hora o torcedor do Esporte, em vez de fazer um bolão do time, fazer um bolão de quem vai ficar na diretoria, quem não vai.
Quem vai ser o novo vice-futebol? Quem vai ser o novo vice-futebol?
Quem é o vice-futebol, fulano, ciclano, não sei o quê. E o time lá, sem fazer gol, 8 jogos. Sei quantos jogos aí, só com 8 gols.
Candidatos a gol.
Meu amigo. Não,
a legenda que a gente bota sempre, quando em jogo a gente bota a legenda, geralmente o atacante, né? A principal esperança de gol do Esporte domingo, o supervisor novo. Gerente.
Meu amigo, veja só. O que eu vou falar aqui, talvez seja a maior loucura do mundo, mas é bom de vez em quando falar loucura, não, professor?
Loucura depende do ponto de vista.
Pois é. Ainda você pega nisso aí.
A gente vai fazer um debate aqui filosófico aqui sobre
trazer essa Foucault e tudo.
Mas veja só, pois é. Agora, vejam só. Eu costumo dizer que o torcedor pernambucano está mostrando que é o maior apaixonado do mundo de futebol. Mas porque diante desse caolim que está se vivendo aí, de um tempo para cá, não é de agora não, viu? De um ano passado para cá, de uns 5 anos aí, 3 anos, sei lá, de um tempo para cá.
Rapaz,
não acabou. O caolim, você ia falar do caolim? É caolim mesmo, caolim, confusão, caos.
A gente está ensinando errado, Marcelo. Quem ouve o programa sempre associa caolim a confusão. Caolim não é confusão, gente.
Aqui no programa já.
É confusão.
Quero comunicar a vocês que eu já utilizo o caolim sem vocês.
Por conta de uma história que aconteceu. Caolim não é confusão.
Não, caolim é caos. É caolim grande. Mas
pronto. O caolim parece que é o derivado de caos. Aí já tá,
a gente tá construindo um novo verbo. Minutagem criaram, meu amigo. Minutagem.
Não pode criar caolim.
Não pode caolim.
Externos desequilibrantes.
Ó.
Ah, velho.
Mas voltando
pra ponta direita e ponta esquerda.
Não, sério mesmo. a paixão que o torcedor pernambucano tem pelo futebol desse cenário que tá. E o torcedor, assim, só não tá indo pro estádio, porque não pode ir pro estádio, né? Porque se tivesse aí um jogo decisivo aí, a final do Pernambucano, o torcedor tava indo. Ia ser na arena, nem fosse. E assim, merece aplauso agora, pela paixão, agora pelo sentimento. Coisa. Agora, pelo que se faz dos dirigentes do clube, o tratamento que é dado, não merece, cara.
Agora tem uma coisa, Marcelo. Concordo com você que talvez se fosse em outro centro, muita gente teria debandado. Mas a cada situação dessa, há uma debandada. Pequena, mas tem.
Tem.
Né?
Tem.
Do Sport, do Santa Cruz, do Náutico. Tem.
Por exemplo, você for pegar o jovem torcedor que está começando a gostar de futebol e ver o que está acontecendo, o cara vai torcer para o futebol europeu.
Que já é uma tendência, né?
É uma tendência.
Exatamente isso que eu ia destacar, que não é nem para outros estados, né? Os mais novos não torcem nem para times de outros estados, mas o futebol europeu tem crescido muito. A gente vê muita gente...
Tá nas redes sociais, o cara diz o meu Borussia vai jogar hoje. O cara lá do Timbim, Camarajão, o meu Borussia de Dortmund, entende?
Eu acho que se o torcedor estivesse em campo, o Santa pode ser que não evitasse o rebaixamento, porque realmente foram muitos erros, mas não faria essa campanha ridícula que fez na Série D. O Sport não estaria 2 meses sem ganhar em casa, né? Podia estar na zona de rebaixamento, mas 2 meses sem fazer um gol. E o Náutico também não estaria essa sequência tão grande sem vencer.
Eu vou trazer a dúvida para o debate. No caso específico do Santa Cruz, Santa até caiu da Série A para a Série B com o público, até porque o público vai diminuindo.
Eu sei, Marcelo, mas subiu como? Saiu da D. O time era muito fraco.
E subiu, ajudou, né? Engrenou.
Naquela atmosfera. Então, assim, não é que não fosse rebaixado, mas fazer 12 pontos, sim.
Agora veja, eu tenho dúvidas.
Ganhar um jogo em casa, Marcelo.
Eu tenho dúvidas, nesse caso específico do Santa Cruz, se a torcida vai abraçar no próximo ano. Eu tenho muitas dúvidas.
Lembrando a você.
Pelo que sai de dentro do clube, sabe? As decepções são muitas, tanto. Talvez mais dentro do clube do que dentro de campo.
Isso é verdade.
Né?
Verdade. Lembrando, meu amigo.
A não ser que engrene. Vai que de repente engrena, faz um bom pernambucano. E aí o torcedor pode dizer, vamos lá e... O torcedor é paixão,
acho,
né?
Que vai ser...
É
exatamente isso. Eu acho paixão. Pelo clube.
Não, e a perspectiva já começa agora, a Copa do Nordeste. Se tem um novo fracasso na Copa do Nordeste agora, 2022, a perspectiva é pior possível. Né?
Sem dúvida.
Já é ruim.
Isso mesmo.
Sem dúvida. Lembrando ao meu amigo Marcelo, pode trazer dúvida. Afinal de contas, a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Sobe, Guilherme.
Rapaz, eu adoro esse programa.
Tava doido pra dizer quando ele falou, vou trazer a dúvida.
Filme de guerra com sonhos de amor, não pesquei nenhum qual era.
Bicho, uma vida sem dúvida, sem pergunta, não vale a pena. Como é que eu vou pensar?
Pensar, exatamente. Olha, o Francisco tá respondendo a você, viu? Só torço pro Sport e não concordo quem torce para dois times. Eita, Davi Saboia. Sou rubro-negro ao quadrado, a favor do Sport e contra o Flamengo. Moro no Rio há 30 anos. Francisco de Assis Holanda respondendo a nosso Marcos Leão.
Show, Francisco. Grande abraço.
Agora, aí tem uma coisa. Esse Francisco trouxe é bem interessante porque ele já tinha essa percepção, essa divisão Sport Flamengo. Mas se você pegar antes de 87... E a gente veio daquela época,
o torcedor
do Sport gostava do Flamengo.
Sim, gostava.
Né? Há uma identificação.
Mas é engraçado o seguinte, antes... Não, porque assim, mas se bem que eu vou dar um exemplo aqui, que é diferente um pouco a polêmica, né? Porque, por exemplo, o jogo de 82, o Sport foi prejudicado na Ilha do Retiro contra o Flamengo. Mas ali foi um erro da arbitragem.
Mas já começa ali.
Já começa dali. A questão de 87, que foi que rompeu mesmo, essa relação aí da torcida com... Veio uma coisa já mais clube com clube.
E aí as novas gerações, 90, 2000, 2010, a ruptura é total.
E o Flamengo também era um time nacional, né? Assim, torcida nacional.
E ainda tinha
um
grande.
Eu adorava ver o Flamengo jogar, cara. Flamengo de Zico, Adílio, Andrade.
Mas quando eu digo que o Flamengo era um time nacional, é porque tinha no Flamengo a grande figura da seleção brasileira, que era o Zico, né? Foi mais ou menos um movimento, embora menor, como foi o Neymar no Santos.
Libertadores. Então, uma coisa, Vitor, bem interessante, na época. Nós não tínhamos o nosso futebol sendo transmitido em rede nacional. Era muito difícil você ter um jogo transmitido. E o Flamengo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Você tinha mais. E aí, quando ia para uma Libertadores da América, eu me lembro que o jogo com o Flamengo contra o Japão, contra o Liverpool, né? Acho que 81 ali, 7 horas da manhã, né? Todo mundo assistindo. São Paulo na madrugada, lá nos anos 2000.
É, não. Também, aquele, não. Aquele Mundial Interclubes era fantástico, né? Você parava pra assistir mesmo.
É. Era muito legal. E criava-se mais afinidades, né?
Era uma expectativa grande aquele final do Mundial.
E isso de transmissão a gente ainda vê hoje em muitos estados, né? Que não tem, principalmente em TV aberta. Lógico que agora é mais fácil de você ter acesso a outros jogos. É. Mas muitos estados que ainda não tem muito acesso de forma aberta a partidas dos times dos próprios estados, né? No Norte, aqui no Nordeste mesmo, muitos estados ainda têm disso. E por isso muita gente torce para time de fora.
Isso.
É, bom... Falando do esporte, dessa toda... Aliás, dá um pulinho no Santa Cruz, a gente dá um pulo pro Santa Cruz, para depois a gente voltar para falar do esporte. Queria saber a opinião do meu amigo Marcelo Araújo, o que, é que ele achou do Leston.
É necessário mesmo começar por mim, Marcelo?
Seria interessante, eu não peguei a sua opinião ainda, eu falei, já
Marcelo,
peguei a
opinião. Ele é um portador da dúvida mesmo, sabe, não, velho?
Mas
é,
só já... explicar aqui.
O Coringa antigo, era o Coringa que tinha um ponto de interrogação
não,
antigo?
Não, charada,
era charada. Charada. Aldo buzinou já, ali.
Charada. Não, eu já falei com o Marco, já sabe, a gente já conversou muito sobre isso. Você, eu não vi ainda a sua opinião sobre o Leston.
Não, velho.
Você não vai dizer?
Não, eu vou dizer. Eu estou em dúvida ainda.
Se revoltou, não vou dizer.
Não, eu acho o Leston um grande estudioso. Acho que é um cara que conhece futebol, óbvio, do período em que ele começou até hoje. Um cara inteligente. Mas na primeira passagem dele não deu liga. Não deu confiança, não deu... Aquela coisa do time jogar com o treinador, eu não senti isso. A não ser em duas partidas, uma com o ABC e outra com o Fluminense. Acho que o ABC foi Copa do Brasil também.
Foi as duas, né? Copa
do Brasil. As duas, né? Pronto, e só, sabe? A gente sentia falta do líder mesmo. Não é nem um cara pra gritar, não. Não é isso, não. O cara é pra chamar. E você não sentia essa firmeza do Leston com o time. Torço, já falei uma vez no Movimento Esportivo, falo novamente. Torço para que dê certo. Torço muito para que dê certo. Agora, a primeira imagem, naquele primeiro momento, não deixa uma boa perspectiva. Tomara que eu esteja errado. Torço para eu estar redondamente enganado.
Rapaz, veja só. No momento que... Qual foi o ano que ele teve aqui? Em 2019, né?
19, acho que é 19.
Eu acho um momento também muito difícil o Santa Cruz. Ele vai pegar outra bronca também, né? E eu acho que dentro daquela dificuldade, eu acho que o Leston chegou a fazer um trabalho que poderia... Que teve uma melhor do que eu pensava.
Foi regular, né?
Foi regular. Agora,
logo surgiu aqui, a Rei dos Empates.
Mas aí também Rei dos Empates, Guto Ferreira também foi Rei dos Empates e com o Sport subiu, né? Agora, eu acho que quando ele foi demitido, foi uma demissão, inclusive, quando o Santa Cruz tinha acabado de trazer uns 3, 4 jogadores. No jogo em si, o Santa estava jogando bem, teve erro de arbitragem, pênalti errado, gol contra. Enfim, foi uma lambança geral que acabou combinando a demissão dele.
Tem alguém que me lembrou, não sei se foi Saboia, que Saboia gosta muito do Leston, né? O grande Davi Saboia. Que ele acabou botando a lixa jogar, revelou o Elias e o Elias foi vendido. Acho que foi com
ele. Elias Carioca.
Com ele, né? Elias Carioca. Santa Cruz, gerou, né? Receita pro Santa Cruz. Nesse sentido, né? Assim, eu acho que é uma aposta que pode, é válida para esse momento, né? Acho que o Roberto tinha que realmente que sair.
Foi mesmo? Eita. Não entendi. Mas pode continuar. Ah, que susto, hein, rapaz. Eu pensei que tinha caído travado tudo o sistema.
Não, e quando ele falou travou, eu pensei que vocês tinham travado também. Então travou todo mundo. Aí.
Só a guitarra. Vai subir a guitarra?
Não, a guitarra travou
que
também.
Que susto.
Brincadeira, velho.
Vamos embora, Marco. Segue o jogo. Eu fiquei, cara, e agora? Acabou o programa, não vai ter mais programa. Mas vamos lá.
Travou todo mundo na vida real.
Todo mundo aqui, não. Assim, além dessa questão do Elias, assim, o que me incomoda no Leston é a questão assim, de querer supervalorizar uma atuação, né? Não me sai da cabeça aquele jogo contra o Fluminense, o primeiro contra o Fluminense, que o primeiro tempo o Santa Cruz era ter levado uns 5, 6 no primeiro tempo. No segundo melhorou, o jogo foi 2-0, né? E ele disse que o time foi bem, né? Relativamente bem na partida. E realmente, essa tentar mascarar muito as atuações do time, isso me deixava um pouco chateado, mas. Eu acho que é um nome válido, né? Pra esse momento do Santa Cruz, é muito difícil. Estava vendo hoje a representação do elenco do Santa, assim, um time que ficou bem modesto, né? Muito modesto. Quem quiser conferir, tem a matéria no blog do torcedor que o Vinícius fez mais cedo. Você olha pro elenco que se representou hoje. Tudo bem que os medalhões que vieram, alguns realmente nem não disseram que vieram, né? O Alisson Pernambucano, o Rondinelli, Bruno Moraes. Você olha assim,
Bruno Moraes, pelo
Mas você olha o elenco que se apresentou hoje, você realmente coça a cabeça.
É. Não, eu vou te contar, viu, velho?
Bruno Moraes. Esse aí é o que você disse. Isso é o que é ganhar com a cara, viu, velho?
Meu amigo, e o cara dá uma declaração que, ah, eu venho aqui porque é o sonho, ela voltava a jogar no Santa Cruz.
Se criou muita expectativa com
ele. Pelo amor de Deus.
Tem mensagem aqui, Marcelo? Tem, deixa eu dar uma passada aqui. Wellington Ferreira, sou fã de vocês. É lamentável os três clubes não ganharem no mês de setembro. Verdade, muito tempo sem vencer o futebol pernambucano. Professor Márcio José, se o Sport fizesse mais gols e a defesa continuasse como uma das melhores, estaria no mínimo entre os 10 primeiros. Sport que tem uma defesa muito sólida. Tem mais gente também, o Osni Lima. Próximo mês teremos 5 mil nos estádios. É o plano do governo em novembro, né? Em novembro, primeiro 2.500 pessoas e depois em novembro ter 5 mil pessoas.
Agora vamos vacinando, né? Vamos.
É...
Nós temos essa responsabilidade também, enquanto sociedade.
O Carlos Alberto dizendo que o Santa Cruz, mesmo na quarta divisão, chama a atenção dos rivais. O Carlos Alberto aqui falando embaixo. A Patrícia Alves também está com a gente. Paulo Amorim, quais as perspectivas para o Trio de Ferro em 2022?
Tá difícil,
né? Vixe, tá difícil para esse ano.
Tá difícil até para o restante desse ano, imagina para o futuro.
Esse comentário sobre o Sport, que o Sport tem uma defesa sólida, se conseguisse engrenar o ataque, estaria em uma situação melhor. Eu até acho que conversei uma vez com você, Marcelo, sobre isso. Eu acho que é muita ilusão, porque eu acho que o Sport, muitas vezes, tem essa defesa sólida, porque é um time que abdica, muitas vezes, de buscar um resultado. Né, e se expõe pouco e acaba perdendo de pouco, e o adversário percebe que não é atacado pelo Sport, está com o resultado na mão e não vai para cima. Então eu acho que essa defesa sólida do Sport não é só um mérito do clube, mas é muito em função do que o...
Da ineficiência do ataque.
Né, do jogo, né? Exato, se retrai. O time do Jair Ventura era defensivo? Era defensivo, bastante. Mas quando jogava por uma bola, mas quando essa uma bola já não existia mais, se expunha e acaba levando mais gols, né?
Esse time é interessante, atual, não. É interessante porque o gol que o Sport leva do Internacional não parece a defesa sólida do restante do jogo. É bem interessante
isso aí. Não só do Inter, ou do Fortaleza também, sozinho.
Também,
O Sport comete erros.
No escanteio, né? No escanteio.
O gol do Hulk aqui, o gol do Pablo, uma série de erros, assim, que não se espera de uma zaga qualificado, sólida, né? Sólida, exatamente.
Me permita, tem um comentário de um torcedor de Santa Cruz que falou aí que incomoda até os adversários na Série D. Eu já disse aqui no início desse ano, aliás, no ano passado, que os grandes da Série C, que eram maiores do que a Série C, eram Santa Cruz e Paysandu. Imagina a Série D. Agora, o problema é que o Santa Cruz se apequenou. O Santa Cruz hoje ele tem o nome, ele tem o estádio,
camisa,
ele tem a torcida, tem a história. Mas ele entra em campo e não assusta mais ninguém. Digam, por favor, um jogo em que o Santa Cruz foi favorito esse ano. Nem no Campeonato Pernambucano. Mas ele jogou com 7 de setembro, que era a lanterna, perdeu.
Até naquela goleada enganosa contra o Veracruz, 4-1.
É.
O Veracruz ele jogou mais do que o Santa Cruz.
Outra goleada enganosa.
Teve um gol mal anulado. O Santa fez o segundo gol no final e fez o terceiro, fez o quarto. Mas é impressionante isso mesmo.
Outra enganosa foi a da Copa do Brasil, com o time do Amapá, o Ipiranga.
Mas eu acho que hoje isso não é só com Santa Cruz, nesse cenário, nesse recorte atual. Eu acho que jogar contra o Sport e contra o Náutico hoje, no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, também acho que o adversário...
Deixou de assustar.
Deixou, acho que o adversário considera, não, é jogo para 3 pontos. Acho que ninguém joga com o Sport e com o Náutico hoje, mesmo fora de casa, pensando, qualquer que seja o adversário, pensando em empatar como um bom resultado.
E é por isso que o Carlos Alberto diz aqui, junta os 3 times de Pernambuco e faz um só. E a Tânia Siqueira, fã assumida do Marcelo Martelotti, ela soltou um comentário assim, aleatoriamente. Subiu em 2015 com MM e um emojizinho de força.
Esse negócio de fusão, quem foi que falou em fusão aí?
Foi o Carlos Alberto.
Carlos, no blog Torcedor, no Instagram do blog, no Rios, tem um vídeo que...
Foi um torcedor
que propôs isso, Marcelo, você viu, depois você vale a análise. O torcedor, ele fundamentou em 15 páginas um estudo que seria bom a fusão entre Sport e Náutico.
Tem um...
Quem quiser conferir, tá no Rio.
Na década de 80,
tá no Rios, do Insta,
Colorado
do
Colorado e o Pinheiros.
Tem um ex-presidente de clube aqui, o Zé Nivaldo Júnior, que há um tempo defende.
Há muito tempo ele defende.
A primeira vez seria Santa Cruz e Náutico.
Mas foi a primeira vez que eu vi Sport e Náutico. Alguém falar essa fusão de Sport e Náutico e fundamentado em 15 páginas.
Olha,
novo escudo. O jogo seria na arena. Edinaldo ia gostar, né? O jogo seria na arena.
Eu acho, Edinaldo ia gostar.
Eu suponho que teria algumas brigas na própria torcida. De vez em quando, né? Relembrando
o passado.
A gente abriu.
Mas é interessante, porque são 15 páginas. interessante.
A gente abriu o programa falando de Fórmula 1. Eu vou dar uma notícia rápida aqui de um piloto pernambucano, Sérgio Ramalho, que vai disputar neste final de semana o torneio Special Edition de Campeonato Brasileiro de Automobilismo GT Sprint Race, que vai ser realizado em Minas Gerais, no autódromo Potenza. Né? As atividades acontecem nesta sexta-feira, amanhã, né? O popular amanhã, com treinos extras e oficiais. No sábado, 3 corridas. E já no domingo serão realizadas 2 finais, quando o Sérgio vai formar dupla com o piloto Dudu Trindade, que vai disputar a velocidade no torneio. Nessa fase estão em jogo mais de 50 pontos. Sérgio tem 3 pole positions, 1 vitória e 3 pódios na temporada 2021 do Campeonato Brasileiro. Boa sorte a Sérgio.
A gente tá precisando de piloto brasileiro.
Pois é, principalmente agora. 2 minutos para falar da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, quem leva melhor?
Eu acho que Flamengo.
Flamengo.
Eu considero o Flamengo o melhor elenco.
Eu ainda não acredito que o Atlético não está lá. Ele não está lá. Não é possível. Dois jogos.
Você está parecendo o senhor lá que está procurando por ele mesmo.
No dia que eu fiquei assim, eu fui me procurar, entende? Não deu. Flamengo.
Fui me procurar. Prova muito que a Libertadores não premia necessariamente o melhor time, agora, mas o mais resiliente.
E a gente falando do Flamengo, todo mundo aqui, no jogo entre Atlético e Palmeiras, todo mundo apostou no Atlético, né? Que curioso. O Palmeiras foi lá.
Não, não, até porque o Hulk perdeu uma grande chance de fazer
isso. Pagava R$5 pro Palmeiras vencer. Pra cada R$1 apostado.
Cinco?
E mandar um abraço, uma calma pro Anduvel Ferreira, como tá muito nervoso. Vamos ser pra cima da televisão.
Até do vizinho.
Não sei pra quê.
Imagina se perdesse.
Já pensou? Rapaz, eu
queria ser cinegrafista. Português.
Homem é bravo. Aliás, eu tô fazendo uma matéria ali, tô terminando, vou pra lá. Me lembrando aqui, esqueci de colocar ele na lista dos treinadores lá, o Abel Ferreira, que tá nos perfis que eu tô fazendo aí.
Oh, e antes
depois eu vou passar pra você, porque a gente precisa avaliar isso aí, porque vai dar pode ser que dê caulinho.
Antes de acabar, rapidinho aqui, a gente tava falando da fusão, o pessoal tá lembrando aqui que se tivesse essa fusão, e as dívidas? Ia ficar com quem? Aí é melhor não, é melhor não juntar não.
Vai ficar com a diretoria passada.
Aí deixa pra lá, deixa do jeito que tá.
Ou
vai juntar
deixar
pra que venha. É o novo time.
Olha, tá chegando ao final do nosso programa aqui, mais uma edição do Blog do Torcedor no Ar, agradecendo a quem teve a participação pelas várias plataformas. O programa fica disponível com um podcast, né?
Contagem regressiva.
Faltam 10. Daqui a 10 a gente faz 100 e a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Pede pro torcedor aí ficar com calma, tem contagem regressiva.
Tem gente ansiosa por aqui,
calma,
já.
Calma, quem tá chegando lá. Na Rádio Jornal você vai conferir a satisfação enorme de ter de volta aqui nessa bancada, meu amigo Edinaldo Santos, que um dia ele vai participar do programa da gente aqui, logo do Torcedor no Ar, tá? Tá com essa bolsa de jornalista pra lá e pra cá e não vem pra sentar aqui com a gente. E vai ter samba aqui.
Ele vai fazer o centésimo, ele vai fazer.
É, pois é, vai ter samba aqui, hein? Até mais, tchau.
O Blog do Coração do Torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no Ar.
Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.